Continuando sobre a terra de Israel, só para termos uma noção geral, nós falamos sobre a conquista de Israel por Yehoshua. Yehoshua, quando entrou com o povo de Israel, conquistaram a terra de Israel e dividiram. Cada shevet, cada tribo tinha que ter um espaço para si. Como nós já mencionamos, Reuven, Gad e metade de Menashe ficaram morando do outro lado do Rio Jordão. Então tinha duas tribos e meia morando do outro lado. Reuven morava, começando no Mar Morto, e subindo para o norte. Em seguida tinha a tribo de Gad, e acima dele estava metade de Menashe. E como nós vimos, que existe aí uma certa discussão exatamente até onde chegava essa metade de Menashe, se englobava o Golan ou não. Também pode ter épocas que sim, épocas que não, dependia muito esses lugares, ia e vinha às vezes. Dentro da terra de Israel, vindo do sul para o norte, nós temos mais para o sul, que é na região do Mar Morto, temos Yehudá, que engloba uma parte de Jerusalém, e as montanhas de Yehudá, como são chamadas até hoje, Harei Yehudá, as montanhas de Yehudá. Tem Midbar Yehudá também, o deserto de Yehudá. A oeste de Yehudá e meio sul ficava Shimon. Subindo, nós temos uma faixa de Binyamin, que até hoje também é chamado de Binyamin. Hoje em dia tem muitos lugares que são chamados em nome das tribos antigas. Quer dizer, das tribos antigas. As tribos existem até hoje, mas quero dizer, os lugares, as regiões ainda levam o mesmo nome. Isso fica ao norte de Jerusalém, englobando uma parte de Jerusalém. Por isso, Beit HaMikdash era construído, parte era Yehudá e parte era Binyamin. Estava exatamente na divisa. Mais a oeste nós temos a tribo de Dan. A tribo de Dan morava, e até hoje é chamado até Gush Dan, se é chamada a região de Tel Aviv. Toda aquela região de Tel Aviv, Bnei Brak, Petah Tikva, Givatayim, Ramat Gan, Kiryat Ono, etc. É tudo chamado Dan, até hoje. Quem já esteve em Israel conhece a empresa de ônibus daquela região, é chamada Dan. Justamente por ser a parte de Dan. Acima de Binyamin e Dan, ficava a tribo de Efraim. Onde, inclusive, fica Shechem, Nablus. Logo acima, vinha a tribo de Menashe, a outra metade de Menashe. Porque metade de Menashe morava do outro lado do Jordão, metade morava desse lado do Jordão. Então, ficava ali. E logo acima nós temos a tribo de Issachar. Na praia, na costa, temos a tribo de Asher, que é mais ou menos a região onde hoje em dia é Haifa, Akko. Na região do Galil, próximo do Kineret, do lago do Kineret, ficava a tribo de Naftali. E no meio, entre Asher e Naftali, quer dizer, o Galil central, tínhamos a tribo de Zevulun, que tinha um braço que margeava a costa lá para cima. Lá para cima onde, hoje em dia, é Líbano, onde fica Tiro, que era uma cidade portuária super importante, ficava na tribo de Zevulun. A tribo de Dan não cabia muito bem, depois de um tempo, naquela região de Dan. Eles queriam um pouco mais de área. E por isso eles foram lá para cima, na região próxima do Hermon, e se instalaram lá. Por isso, quem já passeou em Israel, talvez já achou estranho que a região de Tel Aviv é chamada da região de Dan, e ao norte, o Yarden, o Rio Jordão, é formado por três rios. Quer dizer, três rios são rios que desembocam no Jordão. Esses três rios são chamados o rio Hetzbani, o rio Banias e o rio Dan. Então tem um passeio muito gostoso, inclusive, indicado no Nahal Dan. Um passeio que você anda dentro da água até um pouco, no rio Dan. Sei lá, bem no Galil. Lá não é Galil, lá já é Golan, se não me engano. Ou é na divisa entre Galil e Golan, não lembro agora exatamente, mas que seja. Ali, acho que é mais para Golan. De qualquer forma, lá se chama rio Dan. Muita gente fala, mas peraí, rio Dan? Mas Dan não ficava lá para baixo, perto de Tel Aviv? Porque tinha Dan aqui e Dan ali. E por isso que nas duas regiões temos alguma coisa com esse nome de Dan. Isso é basicamente como que a terra era dividida. E, logicamente, as pessoas vão perguntar, mas está faltando uma tribo, tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha um território. Afinal de contas, a tarefa dos Leviim era trabalhar no Beit HaMikdash e espalhar a Torá pelo povo. Então eles não trabalhavam na terra. Não havia necessidade de territórios para poder ter campos, para ter agropecuária, na verdade. As duas coisas não precisavam. Então os Leviim receberam 48 cidades para morar. Essas 48 cidades estavam espalhadas de norte a sul. Elas estavam espalhadas por toda Israel. E os Coanim e Leviim tinham... Isso não tem a ver com o nosso assunto agora, mas eles tinham um rodízio de trabalho no templo mesmo. Então cada grupo trabalhava uma vez. Eram 24 grupos, então cada grupo trabalhava uma vez a cada 24 semanas. Então dava mais ou menos duas vezes por ano, né? Duas semanas por ano que eles tinham de serviço do templo. Fora as festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, que todo mundo tinha que vir, todos os Kohanim e Levim tinham que vir, porque tinha bastante serviço naquela semana. Então quer dizer que cada grupo de Kohanim trabalhavam, em média, 5 semanas no templo. O resto do tempo, eles tinham que ficar ensinando Torá nos lugares. Eles eram responsáveis por isso. Então, por isso eles não tinham um território mesmo, apenas eles possuíam cidades para morar, em volta da cidade tinha uma região para poder plantar alguma coisinha, eles podiam ter. Mas era só mais para, assim, né, um hobby, não era necessário para eles, para produzir de verdade. Isso é basicamente como que a terra era dividida. Então, eram vários, como se fossem estados dentro de um país. Existem regras, cada shevet, cada tribo tinha que ter um tribunal maiorzinho, mais importante deles. E tinha o Supremo, ficava em Yerushalayim, e assim por diante. E assim foi durante um bom tempo. Yoshua, depois vieram os juízes, teve muitas batalhas. Os inimigos nunca deram sossego. Não pense que é uma coisa de hoje. Os inimigos nunca deram sossego. E apenas na época de Shlomo HaMelech é que teve sossego mesmo. Teve primeiro o rei Saul, depois teve o rei David. Muitas guerras também, muitos problemas. Em seguida veio o rei Shlomo. E aí foi uma época de calmaria. Depois do rei Shlomo, Depois do rei Shlomo, E nós estamos falando, então, de 440 anos, mais ou menos, em Israel. Veio o filho dele. Então, na realidade, é mais ou menos. O cálculo exato tem que fazer. É mais ou menos 480 anos. Quando o filho dele assumiu, teve um problema técnico. Havia muitos impostos na época do Shlomo. Mas o Shlomo conseguiu controlar numa boa isso. Era para manter o Beit HaMikdash, era para manter todo o império e tudo. Ele conseguiu levar numa boa. O Shlomo era muito carismático, todo mundo gostava dele. Ele fez bastante, então passou numa boa. Quando chegou o filho dele, aí tivemos um problema técnico. As pessoas não queriam mais tanto imposto. E o Rechavam, esse filho do Shlomo, teve dois conselhos. O conselho dos anciões foi: baixa a bola um pouco. Se você quer ter controle do povo, diminui um pouco esses impostos. Tudo bem, vai reduzir um pouco a receita, vai, se leva. Mas você precisa fazer alguma coisa para mostrar que você quer pelo povo. Do contrário, você vai enfrentar problemas sérios. Os jovens aconselharam o Rechavam: não, você tem que punho firme, mostrar quem manda aqui. E no final das contas, o Rechavam resolveu seguir os jovens. Isso o Talmud chama atenção e diz que a destruição dos idosos é uma construção e a construção dos jovens é uma destruição. No final das contas, ele ouviu os jovens e acabou tendo problema. O povo resolveu se rebelar contra ele. E nessas, acabou surgindo uma divisão do povo. Essa divisão ficou Yehudá e Binyamin juntos num império, chamado Império de Yehudá, e todas as demais tribos se juntaram à tribo de Yosef e montaram um outro império, que acabou sendo chamado Império de Israel, Império de Israel. E a partir de então ficou assim, dois impérios em Israel, que inclusive, infelizmente, tiveram guerras entre esses dois impérios. Teve momentos de paz, momentos de guerra, momentos de provocação. Enfim, tempos sombrios. Isso está tratado no livro de Melachim, livro de Reis. No livro de Reis 2, Melachim Bet. Enfrentaram bastante problemas. E no final, veio um rei da Assíria, Sanherib, e ele conseguiu lutar contra o Império de Israel e exilar todas as pessoas. Foram levados todos embora para lugares bem distantes. O Império de Yehudá se manteve firme frente ao Império Assírio. Inclusive tem uma passagem muito forte do rei Hizquiahu. Ezequiel que chama? Não é Ezequiel. Ezequias? Não sei como chama em português. Rei Hizquiahu, não é Ezequiel. Ezequiel é um profeta, Ezequiel. Hizquiahu. Rei Hizquiahu, ele teve um milagre muito grande. E como ele teve uma vitória sobre o Império Assírio, e se manteve ali. Eles ainda ficaram. O profeta Jeremias acabou conseguindo trazer parte dessas tribos perdidas de volta. Então, depois, o reinado de Yehudá tinha de todas as tribos, praticamente. Não cheio, né? Um povo completo, mas representantes, pelo menos, de todas as tribos. E assim, ainda aguentaram mais um tempo, até que o Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, teve autorização celestial para invadir Israel e destruir o Beit HaMikdash, destruir o primeiro templo. E assim termina essa época toda dos judeus morando na terra de Israel, com todo esse formato que nós falamos até aí.